Hoje vamos conversar com o economista, especialista em finanças corporativas e mestre em regulação, Leandro Fonseca. Ele ingressou no serviço público há 15 anos como especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério do Planejamento. Atualmente é presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, onde tem atuado nos últimos 9 anos. Leandro, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Sabemos da sua agenda bastante concorrida. Eu queria começar falando sobre os desafios que existem na saúde como um todo em função das transições já conhecidas, a transição demográfica, a transição epidemiológica, mais recentemente se fala da transição nutricional. E se a gente olhar especificamente para a saúde suplementar, podemos dizer que a gente está entrando numa fase de transição de governança. O que eu quero dizer com isso? As empresas como financiadoras de 2/3 do plano de saúde têm acordado ou despertado para a necessidade de assumir um papel de maior protagonismo na gestão da saúde de seus colaboradores. Eu queria que você comentasse qual é a visão da ANS a esse respeito e o que a ANS tem feito nesse sentido.
Bom, obrigado pelo convite para estar aqui, Adriano. De fato, esse é um tema que tem ganhado cada vez mais importância nas empresas. Existem estimativas que apontam que os gastos com esse benefício, plano de saúde, têm correspondido a em torno de 15% da folha de pagamentos, das empresas, em média. Portanto, é um tema extremamente relevante, até mesmo para a produtividade média da economia brasileira. Já que boa parte dos planos são planos coletivos, como você comentou, 2/3 dos planos, isso significa que são mais de 30 milhões de beneficiários de plano de saúde que têm esse tipo de contratação. Portanto, nesses anos recentes de crise econômica, o que nós vimos foram algumas tentativas de algumas empresas de conterem essa escalada de custos, seja por algum downgrade, seja por alguma substituição de operadora, mas aos poucos elas mesmas foram se conscientizando de que precisavam fazer mais, né? Precisavam caminhar no sentido de fazer, na verdade, uma gestão de saúde da sua população para que houvesse, então, uma dinâmica mais sustentável nessa variação de custos que ocorre no setor de saúde suplementar. A ANS tem incentivado bastante a entrada desse ator relevante nas discussões setoriais, porque em grande medida acaba que o serviço, da forma como ele é ofertado, o serviço de assistência à saúde, acaba sendo muitas vezes definido pelo operador em conjunto com o prestador, e o principal pagador desse sistema, o principal contratante desse sistema, acaba não participando desse processo. Entendemos, portanto, que é um ator relevante que precisa e deve participar cada vez mais do debate setorial.
Leandro, também agradeço a sua presença.
Obrigado.
E tem um outro tema relevante para as empresas, que é a respeito da VCMH, porque a VCMH faz parte do cálculo de reajuste das empresas e elas têm isso contratualmente e sempre buscam uma referência externa para fazer uma comparação do índice de variação de custos, né? Uma dessas comparações, inevitavelmente, sempre acaba sendo a ANS, porque ela divulga o índice de reajuste máximo dos planos individuais. E, recentemente, a ANS alterou a metodologia de cálculo desse índice. Você acredita que essa nova metodologia traz uma boa comparação para as empresas como referência externa de variação de custo?
Bom, a nova metodologia, ela tem um aspecto importante que ela trouxe para dentro da fórmula de cálculo a chamada variação da despesa assistencial, que em grande medida é o que se chama de VCMH, mas é o VCMH do individual. E além disso, essa metodologia, ela tem um fator de desconto da aplicação integral dessa variação de despesa assistencial. Então, não permitimos o repasse integral da variação de custos da despesa assistencial dos planos individuais para o consumidor. Portanto, há que se pensar, né, que existem algumas diferenças aí quando se olha uma carteira de coletivo de uma carteira de individual. E, eventualmente, para uma determinada empresa, o próprio perfil de utilização, o perfil etário, pode variar em relação à média. Então, o ideal é que, na verdade, cada empresa consiga ter informações suficientes, e aí ela pode demandar isso junto à sua operadora de plano de saúde, para acompanhar essa variação de despesa assistencial que ocorre na sua própria carteira. Eventualmente, uma empresa, por exemplo, pode ter funcionários que precisam carregar muito peso, então ela tem talvez mais episódios que precisem de problemas de coluna, precisa resolver problemas de coluna. Uma outra empresa pode ter um perfil de funcionários que fiquem menos ativos, fiquem mais sentados, mais sedentários. Então, dependendo do perfil de utilização, do perfil de cada carteira, de cada contrato, né, essa variação de custos ela pode ser alterada. Então, o ideal é que realmente a empresa olhe, né, para esse perfil de utilização em conjunto com a sua operadora de plano de saúde, até para poder fazer uma gestão de saúde dessa população.
É importante considerar, pelo que eu entendi da sua resposta, considerar sua própria realidade nessa conta.
Sua própria realidade, sim.
Perfeito.
Leandro, voltando para essa aproximação da agência com as empresas, no sentido de contribuir para que elas se empoderem, queria que você comentasse um pouquinho sobre algumas das iniciativas que a ANS já adotou, por exemplo, um evento do qual eu tive a honra de participar, chamado Ouvindo o Contratante, que foi realizado em várias regiões, e outras iniciativas da ANS. O que a ANS tem feito no sentido de contribuir para despertar, para produzir maior consciência por parte dos patrocinadores de plano de saúde?
Adriano, esse é um trabalho que é recorrente. Não vai ser só um evento que vai trazer essa conscientização, mas uma série de iniciativas. Nós começamos esse processo de engajamento do contratante quando a gente começou a discutir doenças crônicas não transmissíveis e a importância, portanto, do empregador participar desse processo de gestão de saúde de pessoas nessas condições. Fizemos acordos de parceria técnica com a ZAP, fizemos acordo de parceria técnica com o SESI, CNI, e temos percebido um engajamento cada vez maior das empresas nessas discussões setoriais. Importante dizer que muitas delas começaram, inclusive, projetos muito interessantes voltados à entrega realmente de valor em saúde para a sua população. Tem um caso de uma empresa que, por exemplo, detectou que havia uma demanda não atendida para tratamento de endometriose em relação à sua população. Ela mesma chamou a operadora chamou também um prestador, estão desenvolvendo um centro de excelência de tratamento de endometriose e houve 100% de adesão da população. Fantástico. Uma outra empresa também identificou que, por uma questão operacional, foi tomada uma determinada decisão que estava levando a aumento de gastos com saúde, ou seja, estava expondo os trabalhadores a uma situação não desejável de aumento de gastos de saúde, conseguiu rever a decisão operacional e passou a gastar menos com plano de saúde. Ou seja, fazer gestão de saúde populacional, você pode, inclusive, gastar menos, né, se for bem feita, se for na linha de gerar valor e não apenas de restringir acesso. Esse tipo de iniciativa que a gente gostaria de incentivar. E a gente vem vendo um engajamento cada vez maior do empregador, do contratante de plano de saúde, nessas iniciativas que a gente gostaria de jogar luz, né, que são iniciativas que entendemos muito positivas.
E, Leandro, você gostaria de deixar uma reflexão final para os contratantes de plano de saúde, ou seja, os gestores que estão lidando com contrato, com gestão de plano, que estão tentando melhorar a performance do benefício coletivo?
Bom, a mensagem é no sentido dele entender a própria importância nesse processo de mudança setorial que a gente precisa ter. Hoje, nós temos em torno de 2 milhões e meio de beneficiários em programas de promoção à saúde e prevenção de doenças, por exemplo, né? De um universo de 47 milhões e meio de beneficiários de plano médico hospitalar. É muito comum a gente ouvir das operadoras: ah, não vale a pena eu investir em programas de promoção à saúde e prevenção de doenças, porque o contrato hoje está comigo, mas daqui a 2 anos vai estar com uma outra operadora. Ou seja, o benefício coletivo acaba ficando em segundo plano. Mas imagine se todos os contratantes, né, pessoa jurídica, né, começassem a demandar isso, né, das operadoras. Não, eu quero um programa de promoção à saúde e prevenção de doenças. Não, eu quero a atenção primária de qualidade. Não, eu quero que haja uma coordenação do cuidado para diversas condições clínicas que são as que mais me afetam, a mais afetam a minha população. Quando a gente tiver, de fato, esse movimento ganhando mais força, mais tração, a gente consegue, de fato, ter uma mudança de modelo assistencial da forma como a gente gostaria. Um sistema mais integrado e que entregue valor em saúde para a população.
Perfeito. Leandro, mais uma vez eu queria lhe agradecer em meu nome e nome do Feitosa pela sua presença aqui e valiosa contribuição para quem está nos assistindo. Muito obrigado.
Obrigado, Adriano. Obrigado, Feitosa.
Com certeza. Muito obrigado.